Esse podcast faz parte da rede paizinho.com.
Mas não sei o que eu vou cantar, gente. Não tem
canta música,
música típica
de São Paulo. Existe isso?
Não sei. Tomei no cu, sou paulista. Peguei trânsito. Senti cheiro do Tietê.
Acho que pode deixar isso com a abertura, tá perfeito.
Votei no do Dória, porque não tinha coisa melhor. Não sei. Mas o quê?
Está começando mais um Tricotalks com essa música.
Posso
aqui,
cantar
essa
Menino do Rio
típica.
Também. Menino do Rio, desviei de bala de tiro. Né? Fui assaltado no aterro.
Você não tem mais lugar de fala pra falar do Rio. Você respeita.
Abracei Eduardo Paz. Mas que...
Você respeita a gente. Dudu, deixa o Dudu em paz. Você não é mais digno. Entendeu? A gente tá aqui tolerando você. Então fica quieto aí.
Irmão, eu vou pra onde me pagam. Como não tem lugar nenhum me pagando, eu vou pra qualquer lugar.
Então vamos lá. E está começando mais um Tricotalks. Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Lips.
Aqui é Thiago Berto.
Olha só, voltei, voz deliciosa. Está de volta. Depois de 5 meses fazendo mudança, ele está aqui, que vai agora nos atualizar desse sumiço de 3 meses que ele teve aí, que ele, acho que essa mudança aí, que eu nunca vi uma mudança durar tanto tempo assim.
Então, vamos
considerando onde ele está morando agora, num lugar de alta classe de São Paulo, eu imagino que é porque ele tinha muitas posses e muitos bens para transportar para São Paulo. Então, imagino que seja isso. Mas
com
vai
certeza.
Lá, conta aí.
Ó, primeiro, gente, eu me mudei para São Paulo porque no Rio de Janeiro, tava ruim.
Tava
muito ruim. E eu não aguentava, né? Eu e a Maíra, a gente não aguentava mais ter que morar numa casa que a gente não podia falar nada, assim, tipo, não podia criar nada porque não era a nossa casa. Não que aqui seja. Uhum. Mas aqui a gente tá entre pares que aceitam o que a gente fala e a gente consegue ter uma conversa melhor, as coisas podem fluir de outra forma, né? Então, e além de São Paulo, infelizmente, a gente tá numa pandemia, mas antes, né, quando a gente tava planejando tudo, mesmo que a gente tava planejando isso antes da pandemia, né? A gente veio pra cá na pandemia porque era a melhor opção no momento. O São Paulo... Antes, a gente tinha mais opções, né? Não que era certeza que a gente ia conseguir alguma coisa melhor em São Paulo. Não, não é uma certeza. Mas as possibilidades aqui estão maiores. Ou pelo menos estavam antes de a merda começar a bater na bunda no Brasil, né?
Uhum.
Mas vamos esperar. Vamos ver, a gente vai ver o que a vida vai trazer pra gente, cara. Seja aqui em São Paulo, seja no Rio, seja no Timor-Leste. Gostaria de não ter que ir pro Timor-Leste, mas... não que exista essa opção, tá, gente? Eu não vou pro Timor-Leste, não.
Você lembra quando você falou que ia pra saúde? Não, pra... Ai... Santa Cruz? Você lembra? A gente andava todo... Cara, eu e o Thiago, a gente andava todo dia junto.
Era uma possibilidade. Era uma possibilidade ter que morar em Santa Cruz.
Eu morava no Catete, ele morava na Glória. E, tipo, a gente se via todo dia. Todo dia. Fazia tudo junto. Aí nisso teve um dia que ele falou que ele falou com o maior tristão, né? Pô, ele tinha que se mudar, porque tava ruim a situação dele e tinha que ir pra Santa Cruz. Sério, eu quase chorei naquele dia. O que é Santa Cruz? Eu fiquei pensando, calma aí, Santa Cruz não era a última ponta da linha do trem? Demora duas horas pra chegar?
Santa Cruz é um lugar que tem muitas pessoas, é um bairro enorme no Rio de Janeiro. Extremamente
não,
populoso,
é só questão de distância.
É longe, a infraestrutura é bosta, infelizmente.
Ah, tá. É bom viu ter pontuado isso, que ele quase chorou por causa da distância, que ia separar.
Que
eu
não ia ver,
né?
Todo dia, exatamente.
Não, assim, eu ia basicamente não. Eu não ia conseguir me comunicar com as pessoas que eu me comunicava todo dia.
Não tinha WhatsApp,
no geral.
Não tinha essas coisas.
Não,
a gente
irmão,
não tinha dinheiro pra 20 ligar, anos atrás, mandar SMS.
Era ligar no orelhão, né?
Era e-mail, a gente ia mandar.
Isso era 20 anos atrás, irmão. Não tinha computador em casa. Não tinha essas
caralho,
paradas,
20,
não.
Thiago.
É, ué, tinha
eu
16 anos.
Deprimido agora. 20 anos, brother.
20 anos, irmão. Já pode dizer que essa conversa é vintage.
Caralho, brother, eu não acredito nisso. Fiquei até triste ter lembrado disso.
Sabe quando foi isso que vocês fizeram? Quando estreou o Big Brother pela primeira vez no Brasil.
Provavelmente. E não, deixa eu voltar aqui pro meu pensamento.
Não, mas então, aí, no final, só pra acabar. Acabou que era trollado do Thiago. O Thiago tava me zoando. Na verdade, ele só ia mudar pra...
De bairro.
Barra de Fátima, perto. Do lado.
Um bairro perto.
Caraca, que amizade bonita,
mas foi uma possibilidade.
Amizade...
Minha mãe realmente procurou apartamentos longe porque era o que o dinheiro dava pra pagar no momento. Uhum. A gente conseguiu um apartamento que cabia no nosso orçamento perto de onde a gente morava antes. E aí, o que que acontece? A gente veio pra São Paulo, estamos aqui. Só que esse deslocamento, vir pra São Paulo, demandou muita coisa, né? Tipo, eu tava trabalhando no Rio de Janeiro, num emprego presencial... Que tava me colocando muito em risco, né? Principalmente com as altas. Eu dei muita sorte porque eu saí do emprego, né? Pedi demissão no momento em que as merdas estouraram muito sérias aqui no Rio de Janeiro. Então foi o melhor momento possível para eu parar de trabalhar. Assim, tipo, não que parar de trabalhar seja uma coisa boa, mas não tendo opção, né? Entre trabalhar podendo me fuder e não trabalhar, eu consegui não sair no momento mais adequado possível. Né? E o que que acontece? Para vir para São Paulo, a gente teve que fazer algumas engenharias. Não tinha muita coisa para levar para né? Não tinha muita coisa para trazer aqui para São Paulo. O que que tinha? Tinha os móveis do nosso quarto, as coisas que a gente tinha guardado de ter morado sozinho antes, a gente tinha deixado em caixas e tudo mais, computador, equipamentos pessoais, né, de trabalho e tudo mais, as coisas de gravação. Que como eu iria depois de avião para cá, para São Paulo, eu não queria trazer muita coisa. Não queria ter que, por exemplo, pagar mala extra, essas coisas que tem que pagar hoje. Então eu vinha com a minha mala de mão. É isso. Não queria despachar porra nenhuma, né? Mas no final das contas, infelizmente, ficou coisa no Rio e eu tive que despachar uma mala. Então o planejamento foi zoado. Mas aí veio tudo. Veio o equipamento, veio o computador e tal. O que eu fiquei no Rio de Janeiro... Era um notebook que tava zoadíssimo, porque o Noah conseguiu quebrar ele, assim, quebrar a tela, quebrar a entrada de
USB.
Por
que não surpreende isso?
Quebrou a entrada USB, quebrou tudo. Eu consegui fazer uma gambiarra lá pra ele funcionar, pra eu não ficar incomunicável, não ficar só com o celular, né? E consegui utilizar lá o computador da melhor forma possível, mas assim, ele não tava com som quase, basicamente. Não dava pra colocar fone de ouvido nele, não dava pra fazer nada. Então... Não tinha como gravar. Ah, tinha como gravar no celular, Thiago? Porra, tinha, mas com fone do celular, porque eu não fiquei nem com meu fone de ouvido. Nem com microfone, não fiquei com nada, entendeu? E, óbvio, eu conversei isso com o Thiago e tal, falei, cara, eu não tava motivado pra fazer uma parada, merda, entendeu? Pra participar de um bagulho merda. E aí eu, antes mesmo, por que eu fiquei antes da mudança, eu também não participei? Eu tava bem mal. Com coisas que estavam acontecendo e na minha vida, e eu conversei com o Thiago, falei, cara, não tô bem pra gravar e tal. E na época tinham, tipo, era gravação com, acho que com dois convidados, o Vitor tava podendo ir, e o... Acho até que teve uma gravação que o Bruno pôde participar.
O Bruno tava conseguindo participar também.
E aí eu fiquei, cara, não, já que tá bastante gente podendo participar, as coisas estão acontecendo, eu não quero levar... O meu desânimo pra lá. Então, eu fiquei fora um tempo, né? E aí, depois, quando eu quis voltar, eu não conseguia, porque não tinha equipamento, né?
Uhum.
Eu tô bem aqui em São Paulo, tô relativamente bem. Eu tô morando na Zona Sul de São Paulo, né? Se você traçar um paralelo com o Rio de Janeiro, né? Zona Sul de São Paulo. Na verdade, eu tô no centro de São Paulo, mas é como se eu estivesse morando na Zona Sul do Rio. Tô num lugar muito bom, porque eu tô morando muito perto da Paulista. Tô numa rua que é paralela à Paulista. Tô muito, muito, muito perto mesmo.
Olha aí, gente.
Infelizmente,
olha
eu consigo
aí,
ouvir o barulho dos carros da Paulista, o que é ruim. Né?
Agora a gente pode inaugurar o... Como é que é? White People's Problems do Berto. Que agora ele vai reclamar do som dos carros da Paulista. Esse safado.
Assim, Thiago, você tá morando bem, né? Tá morando na Paulista. Cara, não tá fazendo a menor diferença, eu não saio de casa. Então, se eu tivesse morando, sei lá, maluco, em Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro, se eu tivesse morando em Barueri, se eu tivesse morando, sei lá, na casa do caralho, de qualquer lugar, não ia fazer diferença, eu tô saindo de casa. entendeu? É, mas é um lugar bom pra quando as coisas voltarem ao normal, porque vai estar perto da escola minhas sobrinhas, vai estar perto de uma possível escola pro Noah, vai estar perto de centros culturais, vai estar perto de vários lugares bons e legais que tem por aqui por São Paulo. É, por exemplo, vou estar perto assim, quero ir ali na Liberdade, que é um lugar que eu gosto muito. Eu posso ir a pé pra Liberdade, tô perto o suficiente pra ir a pé pra Liberdade. Se eu não quiser pegar o metrô, são 3 estações de metrô. É, mas se eu quiser ir a pé, dá pra ir. Se eu quiser ir pra algum lugar, dá pra... Tem vários lugares que eu não vou precisar... ou não vou precisar me deslocar tanto, né? Ou o deslocamento não vai ser complicado. Porque como eu tô no centro, né? Então tenho muita oferta de transporte onde eu tô. Apesar de eu estar bem confuso com o transporte aqui em São Paulo, porque, tipo, eu tô do lado de várias estações de metrô, e aí, às vezes, eu... Só pra saber, né, tipo, tem alguns amigos que estão morando aqui, eu coloco o endereço da casa deles e dou uma busca lá no Google Maps, e me manda aí de ônibus. Eu falo, porra, que porra é essa? Mas vou me acostumar. Mas assim, tipo, eu tô morando em São Paulo sem morar em São Paulo, porque pra mim não tá fazendo a menor diferença. Uhum. Pra dizer que eu não saio de casa, eu vou na portaria pra pegar encomenda que a gente compra de algum lugar, mercado, essas coisas. Entendeu? De resto, eu literalmente não saio de casa. Entendeu?
A Lúcia aqui no chat já gritou um rico.
É, e adoraria.
Já perguntou se você tá na Bela Vista.
Hã?
Tá na Bela Vista. Ela perguntou se você tá na Bela Vista, Beth.
É perto. Eu tô...
É mais rico do que Bela Vista, tá? É mais poder aquisitivo.
Eu tô num bairro que tem um nome escroto, cara. E tem um nome muito zoado, calma aí.
Tu não sabe o bairro que tu tá
eu
morando?
Eu não, cara. Eu não sei nem o endereço direito de onde eu moro, cara. Eu sei que é... Alameda Santos.
É coisa de rico. Alameda. Quem mora em Alameda?
Quem mora em Alameda aqui?
Quem
em teoria,
tipo Leblon.
Em teoria é Jardim Paulista, mas tem um outro nome também pro bairro daqui.
Leblon Paulista que deve ser o nome.
Não, é Jardim... coloca como Jardim Paulista, foda-se. Entendeu? É pra baixo da Bela Vista, digamos assim. Mais pra baixo. E por que demorou pra eu chegar aqui, né, em São Paulo?
Primeiro, aí que todo mundo queria saber.
Primeiro. Eu trabalhei esses últimos meses sem carteira assinada, porque a mulher tava me enrolando e a gente falava com ela, tanto eu quanto o outro funcionário, ela ia enrolando daqui, enrolando dali, e a gente ficou sem carteira assinada. Eu falei, conversando com ele, que tava mais tempo trabalhando, eu falei, cara, eu devo me mudar pra São Paulo daqui a uns meses. O que tu acha? Ele falou, cara, se você se mudar, pede demissão no dia que ela te pagar. No dia seguinte tu vai embora. Eu falei, por quê? Porque se tu pedir demissão no meio do mês, ela vai te segurar até o final do mês. E vai chegar no final do mês e ela fala, não vou te pagar porra nenhuma. Porque ela fez isso com outro moleque. Eu falei, porra, fudeu. E aí, o que acontece? A Maíra fez todos os planejamentos pra vir pra São Paulo até o dia 5 de março. Isso, até o dia 5 de março. Né? E eu só recebi no dia 8. Então, eu só consegui me demitir, né? Chegar pra ela e falar, ó, não tô indo mais, no dia 9. Ela fala, mas por que você não foi no dia 9 e no dia 10 pra São Paulo? Então, porque um mês antes a gente adotou esse demônio que tá trancado aqui dentro da coitadinha, tá dormindo ainda, calma aí.
Só um parênteses, já que ele tá pegando o gato ali pra mostrar pra gente no vídeo.
Tá ali, ó. Ele saiu já, calma aí. Olha, ó.
Ah, cadê? Ah, tá ali. Ele lembra o Sebastião, né?
É igual. Mesma coloração.
Você tá morando pertinho do meu irmão. Você tá a 1,5 km do meu irmão. Meu irmão mora na África Neca.
Isso, que é outro rico, dele. Pelo visto. Porque, assim, o pessoal aqui do chat que tá ouvindo a gente ao vivo tá em polvorosa. A galera tá assim, meu Deus do céu, Alameda Santos é pura riqueza. Aqui chamamos de jardins. É só rico. A cara da riqueza. Jardim Paulista
gente rica. Eu vou falar uma parada
muito,
aqui.
Muito! Muito!
Pode ser muito. É, eu morei em Laranjeiras. Meu irmão, eu moro... Minha mãe era meio alucinada, né? Tô pra te bem claro isso. E eu falo isso porque eu falava isso pra ela. Ela era alucinada pra caralho. A gente morava em Laranjeiras. Ah, bairro altíssimo. Alto padrão do Rio de Janeiro. A gente morava no Muquifo, de um kitnet pombal do caralho. Num apartamento de 23 metros quadrados. Então, bairro bom é vírgula, né? Principalmente aqui no Rio.
É relativo.
Tu mora num bairro bom? Tá no Leblon.
Só pra dizer que mora num bairro bom, né?
Não, exatamente. Assim, sincero, eu achei que... Minha mãe era assim. Quando eles falaram que eles acharam o apartamento onde eles acharam aqui, eu falei, caralho, mano, tem apartamento nesses lugares? Porque eu fui fazendo Street View, falei, caralho, onde é que tem apartamento nessa porra? É só prédio comercial, cara. Entendeu? Uhum. Tipo, os 3 prédios construindo aqui do lado é tudo comercial. Eu falei, cara, tem apartamento aí para as pessoas morarem, né? Porque eu olhava no Street View e parecia a Rua da Carioca.
Ah, tá.
Entendeu? Parecia que eu tava na Rio Branco. Falei, porra, não parece que tem lugar pra dormir ali, pra morar, pra viver. E tem, entendeu? Não, olha só, é caro, tá? Eu não,
não
tô pagando.
Não, explica por que que vocês foram.
É, eu não tô pagando. Eu não tô pagando nada. É caro, então, mas eu não tô pagando nada, eu tô de favor. Entendeu? Pode dizer que eu não tô pagando nada, a Maíra tá ajudando nas contas com a bolsa de mestrado. Olha que merda. Uma bolsa de mestrado que já não é porra nenhuma no Brasil, é o que a gente tem pra usar, né? O que a gente ainda gastou um dinheiro pra se mudar, que eu consegui segurar nos últimos 8 meses antes de mudar pra cá, eu consegui segurar um dinheiro. É, e aí, pô, mudança. Pra você ver, o caminhãozinho que trouxe nosso quarto mais algumas caixas, foi quanto, Maíra, que a gente pagou de mudança? 3 quanto? Ó, R$3.200. Olha que beleza, só pra trazer os bagulho. Olha que merda. Entendeu? É, não, que merda, que merda, mas que bom, porque podia ser muito pior. Entendeu? Os caras trouxeram tudo, montaram guarda-roupa, fizeram tudo que podiam, ajudaram pra caramba.
Tiveram que sair antes
da manhã. É, e ainda tem, e ainda tinha as questões aqui, né? Porque bairro de rico tem essas merda, né? Tipo, ó, tem horário pra entrar, horário pra sair, horário pra fazer barulho, horário pra não fazer barulho, horário pra não sei o quê. E aí os caras tiveram que chegar, tipo, 6 horas da manhã e sair antes das 10 da manhã. Porque não pode ter caminhão parado na rua depois das 10 da manhã. Porque é uma rua que é muito perto da Paulista.
2 horas, assim, pra fazer tudo?
É, mesmo. O cara tem 3 horas pra fazer tudo. Descarregar e montar guarda-roupa.
Cacete.
É, os caras foram um herói. Mas assim, 3.200 que a gente não tinha de onde tirar. Entendeu direito? Uhum. Mas as coisas que a gente teve que acabar comprando, né? Um móvelzinho pra colocar no quarto, um negócio daqui. E aí ajeita um negócio dali, faz um negócio do outro. Né? São coisas que a gente... É, teve que arcar, não teve jeito. E aí, ah, voltando, Kenshin, gato, por que que eu demorei pra vir? Porque o Kenshin, quando a gente adotou ele, a gente não sabia a idade, não tava, mas ele era muito filhotinho. E a nossa discussão é, qual é o menor risco que eu correria no transporte vindo pra São Paulo? Pegar um ônibus, ficar 8 horas dentro de um ônibus fechado? É, pegar um BlaBlaCar com outras 4 pessoas que eu não faço ideia de quais são os hábitos e ficar 6 horas num carro pra cá, ou entrar num avião 45 minutos com 150 pessoas que também tu não sabe, mas é 45 minutos, entendeu? Aí a gente optou pelos 45 minutos que a gente entendeu, usando máscaras, né, se cuidando e tudo mais, que seria o menos danoso pra minha saúde, né? E não, nem pra minha saúde, mas pra saúde das pessoas que estão aqui. Minha sobrinha, a Liz, ela é do grupo de risco, porque ela tem problemas respiratórios. Então, era o maior medo. A Juliana, minha cunhada, também tem problemas respiratórios. Então, o medo era transmitir pra alguém, né? Era passar isso pra alguém e dar merda. Então, o que que aconteceu? Eu vim pra São Paulo em abril só, porque o Kenshin tinha que completar 4 meses pra poder pegar o avião. Porque gatos e animais com menos de 4 meses, né, não podem pegar avião. Não sei qual o porquê dessa política, mas eu acho que talvez por causa das vacinas ou qualquer coisa do gênero. E aí tinha que dar as vacinas correndo e tudo mais. E e aí mais tantos meses lá. E aí ele completava 4 meses no dia 1º de abril e no dia 2 eu peguei o avião. Entendeu? E aí, vindo pra São Paulo, eu não vim pra casa. Eu fui pro Airbnb, eu fiquei 8 dias no Airbnb. Pra ter certeza de que eu não estava com nada. Entendeu? Eu tentei, de verdade, agendar um teste. Mas eu não consegui. Por quê? Porque o primeiro era os travamentos do Airbnb pra chegar, né? Uma pessoa ir lá no Airbnb pra fazer a coleta. Né, já era uma merda pra fazer essa coleta, porque não tinha data. Eu tentei pôr pra mais próximo possível, né, pra ter, tipo, tem que ter 3 dias pro resultado. Então, eu cheguei no dia 2, eu tentei fazer tudo pra antes de 3 dias antes de eu ter que sair do Airbnb, não consegui de jeito nenhum. Tentei pensar em passar num drive-thru desses, né, que tem pra de teste e tal. Não tinha nenhum perto de onde eu tava. Aí eu falei, ah, cara, então olha só, se em 8 dias eu não emanar caralho nenhum, não ficar fudido, eu acho que tá liberado pra eu voltar pra ir pra casa, né? Aí fiquei de boa, não senti nada nos 8 dias, né? E fui pra casa, vim pra casa, né? Depois de 1 mês e meio, né? Basicamente, longe. Foi bom, mas foi ruim. Né? Foi legal, você teve, tem um tempo pra você, né? Tu consegue estudar alguma coisa, consegue ver alguma coisa dormir. E tal, consegue dormir. Consegue desregular pra caralho o seu sono, porque você vai dormir amanhecendo, acorda já tá de noite, né? E a Maíra falando aqui, só você mesmo. É, só eu. E a maioria das pessoas no mundo que desregulou o sono. Duvido quem não desregulou o sono. E aí teve isso, por isso a demora. E aí aqui em São Paulo a gente tá tentando se virar nos 30, né? A Maíra tá continuando o mestrado dela, tá fazendo, procurando emprego, eu procuro aqui do meu lado também. Tô tentando me organizar para voltar a estudar, né? Ter horário para estudar, porque como tá todo mundo trabalhando, eu tento organizar a casa para as crianças, né, terem as coisas de manhã, ter café, aí depois ter almoço. Vou tentando agilizar as coisas, aí no final do dia eu tento sentar para estudar alguma coisa. É, tenho que agradecer a Fernanda Siviec, que me indicou para um trabalho da prima delas. Conversei, tive entrevista com a galera de lá e tudo mais. Mas eu estava conversando com eles e tudo mais, e eles estavam querendo uma pessoa para vendas presencial. Eles são uma indústria. E é uma coisa que eu combinei com as pessoas com quem eu moro que eu não vou aceitar, não vou correr atrás de nenhum trabalho presencial. Por saúde. Ah, mas porra, Thiago, e aí o financeiro? Eles estão me dando esse suporte.
O acordado não sai caro pra ninguém.
Eles estão me dando esse suporte e é isso. Entendeu? É melhor, sei lá, 2, 3, 4 mil reais mais pobre e com saúde, né, do que com 4 mil reais internado no hospital, entendeu? Ou minha sobrinha internada no hospital, né? Então eu prefiro... Tô seguindo essas recomendações, essas escolhas,
Escolhas conscientes, né?
Entendeu? Mas...
Olha que legal, a Fernanda, se vier, que ela tá aqui assistindo ao vivo. Ela mandou um oi, lindo, que legal.
Eu agradeço muito a Fernanda. A Fernanda tá me ajudando muito, né? Pode ser, por exemplo, que depois que essas coisas acabarem, a galera lá da empresa me contacte, não sei, né? É uma empresa que eu desejo sorte pra empresa, porque eles estão crescendo, estão expandindo, estão atingindo novos públicos, é isso. Eu espero que eles cresçam bastante.
Quem sabe aí depois do bum bum tam tam.
Quem sabe depois, né? Do tchaca 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 no tchaca no sepereca. Meu Dani é o Dani Bond, talvez eles se sintam, como é que eu posso dizer, se sintam atraídos por essa minha voz melódica e me contratem.
Tem gosto pra tudo, né?
Mas é isso, gente, é isso. Quem quiser mandar aí, eu falo, ó, Thiago aí, ó, o rapaz tá fazendo podcast formado em marketing aí, ó. Quer o currículo dele? Fala comigo que eu entrego. Entendeu? Oferece aí, já. Coloca meu currículo aí, no post da sua cidade.
Entra em contato, manda e-mail lá no tricotepaisarroupaizinho.com, a gente faz a
irmão,
ponte.
Faz aí, qualquer coisa.
É, negócio é isso aí.
Mas é isso, qualquer coisa, fazendo negócio. Se for pra trabalhar de casa. Não precisa ganhar muito não, gente. Mas ganhando qualquer coisa já é alguma coisa, né? Qualquer coisa é alguma coisa.
Claro, é isso aí,
o Vitor tá tão parado que eu achei que ele tava congelado, sério. Eu fiquei olhando pra câmera dele ali e falei, ué, Vitor travou.
Eu tô aqui me segurando aqui, porque...
Tentando se manter acordado, não,
mas,
né?
Mas foi isso, mas, gente. Bom, a saga então foi mais ou menos essa. Foi chegar em São Paulo vivo, entendeu? E é mais legal, no avião, eu sentei no último banco. E aí as 5 pessoas à minha volta eram todos militares. E eles estavam falando assim, tipo... Pô, essa merda de máscara, não sei o que. Eu falei, tá salvando vidas, né? Aí o cara ficou me ouvindo. Caralho. E a aeromoça assim, atrás de mim, né? Porque eles ficam lá atrás, né? E a aeromoça atrás de mim, tipo... É, moço, ainda bem. Tá muito difícil. Todo mundo tirando máscara no avião. Eu falei, ainda bem que agora é crime, né? Eu sei que dentro do avião é crime federal. Porra nenhuma, não faço a menor ideia. Falei mesmo, de boca. Porque aí se é federal, ele pode ser militar na casa do caralho que ele tomando cu. Entendeu? Não importa. Foi eu.
Gente,
centro de pesquisa tirando cu. Entendeu? A gente joga com as armas que a gente tem, com a ignorância alheia. Entendeu? O cara é militar, é ignorante. Foda-se. Entendeu? Irmão, eu tava tentando me proteger, só queria que ele ficasse de máscara pra eu não ter correr risco de pegar qualquer bosta ali. Entendeu?
Sensacional.
Foi isso, foi tranquilo.
Ah, muito bom.
Assim, e também quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não fiquei com o gato, não fiquei com o Quenchinho. Eu trouxe ele aqui no Uber, né? Larguei ele assim, ó, toma aí! Larguei na calçada e fui embora.
Ah, tá.
Se eu tivesse que ficar com ele 8 dias, ia ser foda.
Aí deram um banho de álcool em gel no gato?
É, tem que passar um pouquinho de pelo menos um lenço umedecido nos pelos dele, porque o gato, gatos e cachorros, eles podem ser vetores, mas eles não pegam. né? Eles não pegam o Covid, mas eles transmitem.
Então fica na pele, assim, isso
no
mais.
Pelo. Uhum. Pode ficar no pelo, você passar a mão, colocar a mão no rosto e acabar pegando. É de muito difícil, é. A veterinária falou que é bem raro e é difícil, mas dependendo de quanto ele foi
exposto. Teoricamente pode, né?
Dependendo de quanto ele foi exposto, de quanto tem de vírus.
A carga viral, né?
Nesse pelo ali, naquela coisa. Né? Tipo, porra, alguém com cheio de vírus foi lá e fez um carinho no gato.
Golfou do gato.
Entendeu? Aí vai alguém lá, passa a mão no gato. Uhum. Entendeu? Mas, por exemplo, eu também não encostei nele durante o voo inteiro. Né? Ele tava dentro da casinha dele, dentro da sacolinha. Foi lá pra. Ficou os 40 minutos lá na posiçãozinha dele e tal. Saímos na bolsinha, pegamos o Uber, deixei ele aqui em casa e fui embora, né?
Uhum.
E a mala extra que eu tive que pagar foi porque a Maíra esqueceu de colocar o skate na mudança. E aí eu falei, não vou deixar o skate aqui não.
Skate.
E aí no final das contas aí você fala, não, era só o skate? Não, aí tu vai achando vários bagulhinhos em casa que tu esqueceu.
Não, eu só vou respeitar porque é memória de Charlie Brown isso aí. Então eu não vou contestar não.
Daí faz sentido pra alguém.
Não, e aí eu trouxe
é muito bom.
A mala de mão, a mala extra e o Kenshin.
Bom, então tá bom. Então agora o Tricô de Paz ele tem um posto avançado em São Paulo.
Inclusive, se as empresas de São Paulo quiserem falar com o Tricô de Paz, tô aí, é só falar comigo. Quer que eu vá, óbvio, depois da pandemia, quer que eu vá presencialmente aí no seu escritório pra gente conversar, apresentar um portfólio, falar mais sobre isso, a gente tá aí, pô. Entendeu? Que aí você já paga o meu salário.
Não, tem isso não. Tem que chamar todo mundo.
Não, eu tô falando não pra fazer.
Que nem aquela viagem lá daquela marca de antitérmico então, lá que a gente foi.
Mas isso
foi uma
pra
loucura.
Fazer já o negócio, caralho. Eu tô falando pra negociar ainda. Na negociação. Tá. Vou lá e faço os bagulho pá.
Mas pra chamar todo mundo.
Um hotel. Inclusive, eu vou pro hotel junto, que eu também quero.
Não, você não vai precisar de hotel mais, não.
Não,
a gente vai baratear
quero
o orçamento aí.
Também. Quero limpar o frigobar, irmão. Não vem com essa, não.
Gente, que vergonha. Vocês me lembraram disso?
Vergonha. Vergonha tem o Thiago, que é o dono do bagulho todo e não tinha banheira no banheiro dele. O único que ficou no quarto que não tinha banheiro.
É, isso acontece comigo, né? Eu tô acostumado. A vida é assim comigo. Mas bom, estamos aqui então. Estamos atualizados. Esperamos agora que o Berto participe.
Espero que sim.
Com frequência aí, representando a elite paulista, a elite branca paulistana. Como lembrou bem aqui a Beth no chat. Então,
vou apertar a
estamos
mão do
felizes
Dória,
aí
agora.
Que agora acabou esse...
amigaço do Dória, amigão do Dória.
Agora passaremos a chamar Berto de Berto Calça Apertada, não é isso?
Não é, cara, eu vou ser aquela galera que coloca a bandeira do PSOL na janela dos apartamentos de elite, gritando bolos, pros meus vizinhos ficar bolado.
Isso aí, boa, faz isso entendeu? Mesmo. E, por favor, só não se torne um Faria
não,
Lima.
Não, eu tô muito longe da Faria Lima,
isso,
cara.
Isso provoca expulsão.
Eu tô muito perto da outra
Brigadeira. Vamos deixar aqui avisado, né, Vitor?
Eu tô muito perto da outra Brigadeira.
Virou Faria Lima, tchau, né?
Pô, irmão, eu fui criado no centro do Rio de Janeiro, não tem como ser um Faria Lima. Isso não é uma possibilidade na minha vida. Entendeu? Se eu tivesse sido criado na Barra, no Rio de Janeiro,
o Vitor,
talvez.
Ele tá quase dormindo. A impressão que dá é que o Berto, ele não para de falar só de sacanagem com o Vitor. É tortura.
Mas pelo menos a gente foi atualizado simultaneamente sobre a vida dele, né? Porque também ele não fala comigo, não fala com ninguém,
eu não
né?
Não tenho falado com ninguém, cara.
Há 20 anos atrás,
que é amigo,
eu não tenho falado com ninguém.
O Vitor que é amigo de 30 anos...
Eu não tenho falado com ninguém porque eu não tenho tempo de falar com as pessoas, cara. É muita gente, por exemplo, os grupos que eu tenho com o Vitor, tirando um grupo...
Nem
um
os grupos,
grupo,
não fala com ninguém mesmo, cara.
Um grupo específico,
grupo
que tem só cinco amigos nossos, a gente não tem se comunicado muito por ali. A gente só tem se comunicado nos grupos que tem mais gente. E aí eu fico assim, cara, tem gente pra caralho aqui. Se eu falar qualquer coisa, vai ter, porra, 10 milhões de comentários. E eu não vou responder.
Até porque o que o Thiago fala é... Todo,
não, e eu não vou responder.
Quase certo ser o contrário do que
não,
eu falo.
Não, e eu não vou responder, cara. Tipo, pô, às vezes o Vitor colocou um bagulho maneiro lá sobre algum jogo, os outros amigos meus colocaram coisas legais. Aí eu falo, pô, vou responder isso aqui. Porra, mas aí eu não vou ver a resposta deles. Porque eu não vou ter tempo, porque aí quando eu pegar de novo o celular vai ter 400 respostas, sabe qual é? E aí eu vou, porra, caralho, vou ler tudo. Não vou conseguir ler tudo, entendeu? Vou correr o dedo assim, ver o que dá, entendeu? E é isso. Essa é a vida atual. Não que eu esteja reclamando,
tudo
mas
bem.
É o que tem.
Isso aí a gente aceita, não, a gente acolhe, a gente entende. Mas é isso, a gente não vai tolerar se você se tornar Faria Limer tomando cerveja artesanal.
Tomar cerveja artesanal,
a
eu já 100
reais
tomo.
A caneca.
Agora eu tomo cerveja artesanal. Nossa, na feita Faria na Lima. Casa dos meus amigos, que são cervejeiros, gostam de fazer aí, cerveja barata. E é isso. Ou então aí, um amigo meu que conhece não... de cerveja boa e compra cerveja boa, vai lá e filo, entendeu?
E por favor, sempre seja o representante do Rio de Janeiro, do Carioca aí, entendeu? Fale as coisas que são importantes do Rio aí. Tipo... Se alguém falar alguma besteira, você tem que usar o seu compromisso com a gente aqui, você tem que usar a expressão de cu é rola. Porque a gente... É importante. É,
nós vamos dar um rolê.
Ah,
caralho,
não, máscara, não sei o quê. É isso aí, rolé de cu é rola. Entendeu? Se, pô, for pedir pizza, eu falo assim, eu quero pizza de calabresa de verdade. Tem que ter queijo nessa porra. Não é pizza de calabresa que só tem linguiça aqui e massa. O que que é isso? Isso aqui é uma esfirra do Habib's ou é uma pizza, porra? Então, a gente fica aqui com essa série de questionamentos, tá bom? Pra provocar o nosso público paulista. Perder uns 50... Perder 80% dos nossos apoiadores.
Não, mas é... Ó,
mas a gente precisa desse compromisso com vocês.
A gente só tá falando de realidade. A realidade dói.
A realidade dói. Exatamente. Então, com essa dor, a gente termina aqui o nosso Tricotox. Bem-vindo de volta, Bert.
Gente, é bom estar de volta.
Acorda, Vitor.
Acorda,
e
não,
um beijo
dormir,
até a próxima. Tchau, tchau.
Isso que eu ia falar. Beijo, boa sorte, Pimpa.
Beijo, gente.